Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão Juarense, que estará nos acompanhando a partir desse momento, a nossa sessão ordinária, através das redes sociais, Facebook, Câmara Juara e também, aí que está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, Câmara Municipal de Juara. E cumprimento a você, cidadão, que nesta terça-feira estará nos ouvindo também, acompanhando esta sessão, ao vivo, aí que será retransmitida na íntegra, a partir das 20 horas, através da Rádio Tucunaré de Juara. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas.
Agradeço ao vereador Wellington Martins. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 285-2022 é referente a um ofício do Conselho Comunitário de Segurança Pública, CONSEG. Solicito que faça a leitura na íntegra, por gentileza, primeiro secretário.
Ao excelentíssimo senhor vereador Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Juara, pelo presente solicitamos a divulgação e publicação do edital de abertura da eleição para a nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança Pública, em atendimento ao interesse público do presente objeto do evento. Outro sim, essa comissão eleitoral atende à ação recomendatória do Ministério Público e não goza de recursos financeiros para pleitear qualquer tipo de veiculação midiática paga. Nesse sentido, dado ao caráter público de publicização do edital de abertura de eleição da diretoria do CONSEG, pedimos a gentileza que a Câmara Municipal de Vereadores de Juara dê ampla divulgação em seu site, ainda na data de hoje, quarta-feira, 15/6, com a publicação dos arquivos do edital, requerendo a inscrição de chapas e requerimentos de inscrição individual, para que toda a sociedade juarense faça saber. Atenciosamente, Oséias Carmo Neves, presidente da Comissão Eleitoral.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 287-2022, referente ao requerimento.
Processo 287-2022, interessado José Francisco Nascimento, cidadão. Assunto, requerendo que os vereadores intercedam junto ao secretário municipal, objetivando a realização de serviços de limpeza e cascalhamento na Avenida Rio Arino, sentido Jardim, Califórnia.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições e outras solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito no livro do pequeno expediente, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste através da rede Facebook e que estará nos ouvindo amanhã através da Rádio Tucunaré. Uma boa noite. Senhor presidente, a gente tem acompanhado bastante. Hoje eu passei pelo bairro Porto Seguro, passei pelo Cruzeiro do Sul, tive sábado lá na região do aeroporto e várias obras acontecendo no nosso município. E já há algum tempo eu venho solicitando ao Poder Executivo, e inclusive nessa casa nós já aprovamos, para que ele possa pegar o financiamento Finisa, para que possa finalizar todos os pontos de rua, de asfaltamento, de pavimentação desse município. Então eu queria aqui aproveitar mais uma vez e pedir ao Poder Executivo que abrace essa causa. A gente sabe de tantas obras que estão acontecendo e as dificuldades, a gente sabe que o Finisa tem prazo, assim que for aceito pelo Poder Executivo, tem prazo para ser executado essas obras, né? Então é nada mais que ficar realmente preocupado também em pegar, porque Infelizmente depende de licitação e aí não está na mão do poder público, está na mão de quem pegar e de repente uma empresa acaba pegando e conseguindo a licitação, vencendo a licitação e não dá conta de concluir as obras. Então o prefeito fica às vezes um pouco com o pé atrás, mas a população de Juara precisa, merece, vários bairros aí que a gente precisa concretizar, já tem vários outros com andamento, já com projetos lá na Sinfra e aguardando só resultado de aprovação dos projetos e também da colocação financeira. Mas a gente precisa que o prefeito abrace essa causa aí, desse financiamento do Finisa, para que a gente possa também fazer, de repente, ali no bairro Santa Terezinha, lá no Framboyan, tantos outros bairros aí, a finalizar aquela avenida Rio de Janeiro, aquelas travessas que emenda Rio Arinos com a Rio de Janeiro. São vários pontos da cidade que precisam ser terminados com a pavimentação e que a gente precisa, de repente, desse financeiro. Então é só um alerta aí, um pedido ao prefeito, que a gente já falou várias vezes sobre isso, já conversamos bastante sobre isso, e o projeto do Finisa está aprovado pela Câmara Municipal, para que ele possa aderir a esse sistema e concluir, de fato, aí até o final do mandato, todas as obras de pavimentação dessa cidade. Por enquanto é isso, uma boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores e a população que nos assiste por meio das redes sociais e também a que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Primeiramente, eu queria fazer uma indicação ao Executivo Municipal para que se atente ao fato de que lá no Jardim Cruzeiro do Sul, um pedacinho de rua que liga o bairro a rodovia 338 não está contemplado com pavimentação. Então seria interessante o executivo acrescentar ou licitar esse pedaço de rua para que a gente tenha mais uma saída do bairro para a rodovia, né? E aí que dá acesso aqui à Avenida Ayrton Senna, para que a gente tenha outro acesso ao bairro Jardim Cruzeiro do Sul. Na semana passada eu recebi reclamações de produtores da região do Postinho, Catuaí, de que eles precisam urgentemente da recuperação daquela estrada e também de uma ponte lá no 15 que liga a comunidade do Postinho ao Porto dos Gaúchos. A produtora que ligou para mim cobrando a manutenção daquela estrada me disse que o tráfego de caminhões ali está na casa dos 100 caminhões por dia e a ponte precisa ser recuperada. Ela até alegou que no ano passado foi feita a manutenção da ponte, mas as pranchas estão soltas e arrancando para-choque de vários automóveis baixos e ela teme que, devido ao tráfego intenso de caminhões carregados, isso possa provocar um acidente. Eu conversei com o Executivo Municipal, a ideia é licitar o cascalhamento e levantamento daquelas vias ali na região do Postinho, pela alta trafegabilidade de caminhão pesado ali, e a ponte vai ser recuperada o quanto antes. Outra demanda que eu recebi na semana passada foi da condição da rua Florianópolis lá no Paranaguá, naquela cratera que se abriu e que a empresa tem que recuperar. Alguma atitude tem que ser tomada para a gente não ter uma tragédia ali naquele imenso buraco que se abriu naquela galeria que foi feita em 2020. Muito obrigada e boa noite.
Gostaria de aproveitar as palavras da vereadora Marta quanto à rua Florianópolis. Marta, nós recebemos várias reclamações aqui também no Poder Legislativo. Que foi recurso público, foi pago para a empresa e está uma vergonha aqui lá. O pessoal mandou foto, eu fui lá dar uma olhada esse dia. Acho interessante, inclusive a gente solicita aí o secretário legislativo que faça o ofício de todos os vereadores que quiserem assinar, para a gente recomendando ao executivo que tome as providências no prazo máximo, com a máxima urgência possível, porque alguém vai cair lá, se alguém cair naquela vala, pode vir até a óbito. Marquito? Marquito sabe disso, que é perto da casa da sua irmã naquela região ali, né, Marquito? Então, já recomendar isso ao executivo, porque a irresponsabilidade é muito grande, Galvão, do tanto de tempo que está aquela vala naquele pavimento, naquela rua, de quantas reclamações nós já tivemos aqui. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa Bom, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assistem através das redes sociais, também os que estão aqui presentes. Eu estou aqui fazendo uma indicação ao Executivo Municipal 046 de 2022, que tem como objetivo sugerir o envio de projeto de lei a essa edilidade, a esta casa, estabelecendo política anual de vacinação contra sinomose, parvovirose e leptospirose em cães no município de Juara. Nós estamos tendo surtos aí de sinomose e parvovirose e o tratamento dessas doenças é muito complicado, a maioria dos animais não resistem aí, ó. 50% dos cães adultos não resistem e 80% dos filhotes também não resistem a essas doenças. Alguns municípios já estabeleceram essa política pública aí de vacinação desses animais. Hoje, aqui no município de Juara, nós só temos a vacinação obrigatória de raiva, né, antirrábica. E agora eu estou solicitando, na verdade, sugerindo ao executivo que eles nos mandem um projeto de lei para que seja estabelecida essa política anual de vacinação. Em contrapartida, estou apresentando hoje, acho que entrar na próxima sessão, mas já está aqui, vou protocolar hoje aqui na Câmara, na verdade amanhã, vou protocolar o projeto que institui a campanha de conscientização para vacinação de cães contra as doenças denominadas sinomose e parvovirose. Como a gente, como tem que partir do executivo essa política pública para estabelecer essa vacinação, o que nós podemos fazer aqui é instituir uma campanha de conscientização para que as pessoas comecem a vacinar os seus animais contra a sinomose e parvovirose, porque é uma doença altamente contagiosa. Inclusive, na semana passada eu estive em Sinop, visitei a nova sede da APANS, que faz um trabalho magnífico ali com os animais, né, o resgate de animais de rua em situação de vulnerabilidade. E uma das orientações da proprietária, da líder ali da APANS, foi que os municípios vacinem esses animais, porque o custo de um animal doente, o custo de um animal com parvovirose ou com sinomose é altíssimo. E quem está pagando essa conta hoje? Quem está pagando essa conta aqui em Juara é a nossa associação, a Associação Anjos de Quatro Patas. E a gente sabe as dificuldades que eles enfrentam. Então, seria muito interessante se o município instituísse essa política pública aqui na nossa cidade e nós aqui vamos fazer essa ação de conscientização através desse projeto de lei. Obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste via Facebook, Rádio Tucunaré. Senhor presidente, fiz um ofício hoje solicitando da Secretaria Cidade, junto com a Dimotran, um quebra-mola ali na rua Marília, próximo ao mercado Sorriso. E também solicito que faça outro ofício, que eles façam um estudo daquela rua Marília, perto do mercado Sorriso, onde ela é estreita, onde coloca um sentido de ir ou vir só, porque ali o movimento é muito grande. Estava ontem lá na hora do almoço e vi que realmente a dificuldade que os moradores estão passando, indo e voltando, é muito apertada aquela rua e precisa ser bem estudada, pôr um quebra-mola e estudar ali se um direito da pessoa ou vai ou só volta naquela rua. Também gostaria de mais uma vez inteirar o ofício que eu solicitei já desde o ano passado, a reabertura daquela rua ali na frente do José Dias, sentido o bairro Bandeirante, onde eu acho que umas 6, 7 vezes eu solicitei esse pedido, e ontem, final de semana, teve mais acidente ali próximo ao posto Bandeirante. Pessoas que saem do bairro Bandeirante, sentido, entram ali para frente do galpão para poder estar voltando na Avenida José Alves Bezerra. E se abrir essa rua ali, vai diminuir o trânsito da frente do posto lá e do galpão. As pessoas saem por baixo ali, e tenho certeza que vai diminuir esse fluxo tão grande de acidente ali. Também gostaria de solicitar à Secretaria dessa Casa que faça um ofício para a Secretaria de Cidade para começar a limpeza dos córregos da nossa cidade, onde os matos estão tomando conta desses córregos, já dos bairros, você vê o João de Barro, o Jardim Paranaguá, traz destacamento também ali no bairro da Vereadora Sandy Mora também, e perto da JP, esses bairros, o capim está tomando conta do centro da cidade e precisa urgente da limpeza desses córregos do nosso município. Espero que o secretário atenda esse pedido aí, aproveite esse tempo de seca, que faça essa limpeza desses córregos na nossa cidade. Também, mais uma vez, quero reiterar o ofício solicitando a urgência da recuperação da estrada do Braguinha. O pessoal lá está tendo dificuldade de tirar sua produção, o leite, levar o seu sal e também o transporte escolar. Solicito mais uma vez o secretário de transporte que faça a recuperação dessa estrada. Também Gostaria de solicitar mal ofício dessa Secretaria dessa Casa para o Secretário de Transporte, onde eu mesmo faço um estudo e visito o município de Luca do Rio Verde, a Secretaria de Transporte de lá, e ver a ideia que estão eliminando essas pontes de madeira com um container. Sai muito mais barato e uma obra muito mais fácil para fazer e torna bem mais melhor do que uma ponte ou tubo de plástico. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, presidente. A todos que estão acompanhando aí via YouTube, Facebook e o pessoal dos ouvintes da Rádio Tucunaré. Na semana passada eu mandei ofício solicitando esse serviço de manutenção e recuperação lá da via, lá na rua Heitor José Botelho, no Jardim Itália. Ontem, na sexta-feira eu estive lá e o secretário Salvador atendeu o nosso pedido, né? Fez ali o paliativo lá na rua da Loreci. Também eu mandei ofício solicitando informação acerca de como ficará a acessibilidade aí da Avenida Rio Arinos após a conclusão da obra aí de requalificação, porque os cadeirantes, né, Loreci e outro rapaz, pediu para mim estar verificando, que inclusive fizeram uma faixa de pedestre aqui na Avenida ali Rio Grande, né, Rio Grande do Sul, e a mesma não tem acessibilidade nenhum para cadeirante. Mandei um ofício também solicitando o estudo de viabilidade, objetivando a instalação de um quebra-mola ali na rua Gramado, no bairro Porto Seguro, na proximidade do Mercado Dois Irmãos, o qual o pessoal ali me falou que crianças e questão do movimento está tendo acidente. Então, o responsável é o Maurício para estar vendo a viabilidade. Também quero falar que hoje eu estive lá na Água Boa, né, na comunidade Água Boa, a pedido do seu Ademir, e estive andando lá há vários meses. Eu acredito que o vereador Eduardo, a vereadora Sandy, Zé Galvão, Oliveto, Marta, já fez esse pedido, e até agora não foi feito nenhum paliativo na Água Boa. Só fizeram ali atrás, quando a gente vai ali sentido, atrás do Lago da Lagoa ali, atrás da estrutura do antigo frigorífico, né, que ia ser frigorífico, só fizeram paliativo ali. E as demais ruas ali não fizeram nada, está praticamente intransitável. Então eu peço atenção para o secretário para estar indo lá na comunidade de Água Boa, dar uma atenção para aquela população, porque ali o pessoal precisa. Também quero deixar aqui, eu mandei um ofício também para o secretário referente à ponte lá do Rio Machado, que ela encontra-se aí comprometida. Então, secretário, vamos atentar aí a esse pedido da nossa comunidade. Boa noite.
Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E neste momento, eu passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 288/2022, referente ao projeto de lei municipal 040/2022.
Processo 288/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 40/2022, que autoriza o município de Juara a proceder serviço de manutenção da área que menciona e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 290/2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 006/2022.
Processo número 290/2022, interessados vereadora Marta Dal Piazza, vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei complementar do Legislativo número 6/2022, que acrescenta e revoga dispositivo à lei complementar 28 de 26 de dezembro de 2007.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informa aos senhores vereadores e à sociedade que não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. E neste sentido, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 288/2022, referente ao projeto de lei municipal 040/2022.
Processo número 288/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 40/2022, que autoriza o município de Juara a proceder serviço de manutenção da área que menciona e dá outras providências.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 619/2022 do senhor prefeito municipal, verdade, prefeito interino do município de Juara, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 040/2022. E, então, essa mesa diretora, atendendo o pedido do senhor prefeito, através contido no ofício, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 040/2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos os vereadores são sabedores que a pista do nosso aeroporto municipal foi interditada para que as obras possam acontecer. E diante da necessidade, né, num momento aí, principalmente para a questão de saúde, se precisarmos de que um avião aterrize aqui, é preciso que a gente tenha uma pista para essa função. Então, a intenção de trabalhar nessa pista particular é para que a gente possa garantir o pouso de aviões aqui em uma situação de emergência. É claro que o regime de urgência não vai eximir de que as comissões avaliem se está tudo dentro da lei, né, para que a gente possa sim permitir, mas sempre dentro da legalidade.
Antes da discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, é muito importante aí, quero desde já agradecer o Valtinho aí por estar emprestando a sua pista para o município, para atender todo o município, os aviões de UTI aérea. Estava eu ontem com o piloto Saulin, o mesmo me relatou que já duas aeronaves já quebrou nessa pista lá, devido a alguns buracos que está tendo. Então, nada mais justo aí que ele cedeu essa pista para estar atendendo o município, a toda a população juarense e os pessoal que estão vindo para Juara. A prefeitura está entrando com essa parceria e está mantendo arrumada essa pista, porque é uma pista que está ali socorrendo a população, inclusive está liberada também para pousar avião UTI aérea, que é onde a gente precisa dessa pista. Então, nada mais justo que a gente está aprovando esse projeto aí para a prefeitura estar dando assistência nessa pista.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal, o regime de urgência, na verdade, o projeto de lei municipal 040/2022, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 040/2022. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Zé Galvão.
Boa noite, colegas, vereadores. Boa noite a vocês que nos assistem pelo via Facebook e amanhã através da Rádio Tucunaré. Eu só queria pedir, na realidade, dar uma cobrada no Alvorada, porque a Câmara passada foi deixado um dinheiro para fazer um serviço no Alvorada de assaltamento e drenação daquele bairro, nas duas últimas ruas lá, que é a Robson Ribeiro e a Várzea Alegre, e até hoje não foi executado esse serviço. Então eu queria saber que pé que está... Que peça, se tem alguém trabalhando em cima disso, se tem algum projeto, se tem alguém preocupado, na realidade, com aquele pessoal lá. Porque todo está parado, já tem praticamente fazer 2 anos que esse dinheiro está na conta, então eu acredito que quanto mais tempo demorar, mais caro vai ficar essa obra. Então, eu acredito que o pessoal da engenharia, o nosso prefeito teria que olhar mais para o pessoal lá, porque lá é muita água que desce no tempo das águas. E também queria saber se o pessoal da licitação já está comprando o cavalo mecânico, já estão vendo o cavalo mecânico das três estradas que foi cobrado, do do caminhãozinho sexto para troca de lâmpada, que foi emenda de Juarez Costa, vocês já estão mexendo com a licitação, porque até onde eu sei o dinheiro está na conta e até agora eu não vi falar nada. Então, vamos gastar o dinheiro aí, pessoal. Vai gastar bem gasto e que vai ajudar a população, isso é muito importante, tá? Obrigado, era só isso.
É, Galvão, eu, já que o senhor citou, né, a Câmara, na gestão nossa, fizemos a devolução para o Executivo Municipal do valor de R$730 mil, exatamente para essas duas ruas, na época, né, há 3 anos atrás, né, para o Executivo resolver, pelo menos, no mínimo, o problema da galeria dessas duas ruas. E até hoje a população está sofrendo, eu também não consigo entender o que está acontecendo, porque o recurso está na conta da Prefeitura, foi recurso nosso, economia aqui desse Poder Legislativo, que foi devolvido, Dia 31, não é isso, Lincoln? Dia 31 de dezembro de 2020, né? 2020, dia 31 de dezembro de 2020, foi feita essa devolução de R$730 mil, direcionada para esse fim. E até hoje não se resolveu. O secretário da cidade de Salvador, assim que assumiu a pasta, disse, né, que iria assumir essa responsabilidade dele, através da secretaria, fazer essa galeria de águas pluviais, que eu tenho certeza que não dá conta de fazer, está conseguindo aí manter a cidade, estão vendo aí água boa, a situação que está. Não é uma vergonha, porque todos os vereadores estão reclamando. Já mandei várias mensagens para o Salvador, nem para o secretário, nem respondeu, ele está respondendo as mensagens no WhatsApp. Vou ter que começar a fazer o que eu não faço, ofício também, para solicitar essas coisas, né? Porque o dinheiro está na conta. A água boa está aí, o pessoal necessitando, que a agricultura familiar também está um caos. Nossa cidade está da forma que está. Aquela ponte aqui embaixo, Mônica, que vocês foram ver aquela vez aqui, Marquinhos, está do mesmo jeito, que um dia vai cair alguém lá dentro, porque o cavalete vai apodrecer também lá, e a ponte está da mesma forma. Eu não tenho coisa que a gente não consegue entender. E aí, esses R$730 mil, que foi em economia desse poder, exatamente para esse fim, até agora, nada se aconteceu. Né? Nada está acontecendo. E a população está cobrando de quem? Dos vereadores. E a gente fez além, né? Que a gente deliberou, deixou, né? Entregou o recurso para isso. Próximo vereador inscrito, vereador Reinaldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, desde já quero aqui mais uma vez aí agradecer o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Transportes, pelo secretário Tony Araújo, onde um pedido desse vereador, a reabertura da estrada Figueira, em frente à propriedade do Riva ali, onde uma esteira estava lá na sexta-feira, onde está reabrindo aquela estrada, onde aquela estrada sempre trouxe transtorno para o pessoal que mora ali, onde é uma terra areosa, meia vermelha, e onde sempre quando chove, dá toleiro lá. E estava uma esteira lá, fazendo um serviço brilhante, bem bom mesmo, serviço de primeira. Aí o secretário disse que vai tirar essa esteira de lá essa semana que está acabando e vai estar levando ela para Beira Rio. Também, senhor presidente, no meio de semana passada, eu estive com algum funcionário do Hospital Municipal, onde mesmo me relatou sobre referente àquela denúncia que eu fiz há uns 40 dias atrás sobre a falta de papel higiênico, onde algumas pessoas do hospital citou que foi esse funcionário que fez a denúncia para mim. Então é muito equivocado quem falou isso, que não foi funcionário do Hospital Municipal que fez a denúncia, foi paciente que estava lá mais de 10 dias se recuperando, e o mesmo me falou que a própria família que levava os papel higiênico, inclusive naquela semana na sessão, a vereadora Marta mostrou aqui na televisão os papel higiênico, que era da Secretaria de Educação, aqueles papel higiênico que eu levantei, e aonde o senhor que repõe o Hospital Municipal de Papel Higiênico falou para mim que já fazia 15 dias que não tinha licitação de papel higiênico, que realmente estava faltando. O papel higiênico que foi mostrado nessa casa era o papel higiênico da Secretaria de Educação, onde algumas vezes foi pego emprestado para estar atendendo a demanda do Hospital Municipal. E também fiz algumas visitas a alguns PSF, e alguns PSF também estavam sem papel higiênico. Então, está aí a denúncia, agora espero que, eu acho que já fizeram a licitação, já compraram, espero que não venha faltar novamente, que é uma vergonha deixar faltar o papel higiênico no Hospital Municipal. E desde já eu quero já solicitar uma reclamação que eu recebi também hoje cedo, eu quero solicitar dessa casa que faça um ofício à Secretaria de Saúde solicitando os pontos dos funcionários do Hospital Municipal. Quero solicitar todos os pontos para mim estar conferindo e vendo que eu tenho denúncia, que tem gente que chega a hora que quer e vai embora a hora que quer. Então a gente precisa estar levantando se essa informação é verídica. Também, desde já, gostaria de solicitar à Secretaria dessa casa que faça um ofício para o Secretário de Planejamento, que faça projeto de recuperação, pintura e reforma dos nossos ginásios, do bairro Alvorada, do Jardim América, do ginásio Ancival Riva, do ginásio da Águas Clara também, que precisa dessa reforma, e também do ginásio lá da comunidade do Jaú, que também está precisando de reforma. Então, solicito que faça um projeto para que eles façam projeto para a gente buscar recurso para a reforma de todos esses ginásios que está precisando ser recuperado. Também gostaria que faça seu ofício, quero que o vereador José Galvão assine junto comigo sobre notificar a Secretaria de Planejamento o porquê que não fizeram os meio-fios, José Galvão, lá no Alvorada. Várias ruas lá não tem meio-fio, acabaram o asfalto e não terminaram o meio-fio. Então vamos notificar a Secretaria de Planejamento, que notifique a empresa para que volte a fazer novamente esses meio-fio que está lá. Vocês podem andar amanhã lá, que tem várias ruas que não tem meio-fio. Então precisa urgente tá sendo terminado esse serviço. Também, senhor presidente, é sobre o buraco lá da rua Florianópolis, é uma verdadeira vergonha, já cobrei por várias vezes nessa casa, é uma vergonha, a prefeitura alega que é responsabilidade da empresa, que a empresa tem garantia, tem prazo, mas será que vai precisar morrer alguém lá dentro, que nem morreu no João de Barra aquela vez, de tanto eu falar nessa casa, aí foi e morreu um senhor lá naquele buraco, e aquele buraco do Jardim Paranaguá está bem mais fundo, 4 metros, se não me engano, 4 metros e 20 de fundura. Graças a Deus, até esse exato momento, ninguém caiu, mas se cair, já era. Então, espero que a prefeitura, a Secretaria de Cidade aí, ou interdita de uma vez, enche de pedra aquele buraco, e pelo menos a gente consegue salvar a vida ali. Só isso, presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, senhor presidente. Trago aqui hoje boas notícias para a população de Juara, especialmente aqueles que há vários meses, vereadora Mônica Costa, aguardam pela possibilidade de cursar agronomia aqui na UNEMATE, na Universidade do Estado de Mato Grosso. Hoje, às 18 horas, a Universidade do Estado de Mato Grosso, ela liberou o edital para que toda a comunidade juarense do Vale do Arinos possa buscar informações sobre como se inscrever nesse processo, que vai oferecer 640 vagas para turmas especiais em todo o estado de Mato Grosso, sendo elas 50 vagas para uma turma especial de bacharelado em agronomia aqui no município de Juara. Vou passar para vocês agora, utilizar o meu tempo em tribuna, para passar algumas informações sobre datas que são extremamente importantes para a população juarense, para se informar, mas principalmente divulgar. Nós sabemos que hoje o custo de vida ele é muito alto. Eu acredito que toda a população, quando vai ao supermercado, ela percebe como a inflação está consumindo o nosso dinheiro. E eu imagino que muitos pais, pós-pandemia, estão tendo muita dificuldade para oferecer um ensino de qualidade para os seus filhos, encaminhando esses filhos para outros municípios, tendo em vista que a gente, há 5 anos, não tem mais turma de agronomia sendo aberta em Juara. Então, por isso, essa turma é de extrema importância aí para a qualificação profissional aqui na nossa região. Agora, no dia 27 de junho até 18 de julho, estará aberto o período de inscrição. Eu vou deixar o link para vocês aqui nas postagens e também vou escrever nas mensagens desse vídeo da Câmara. É o portal do candidato da UNEMATE. É só entrar no Google, digitar portal do candidato da UNEMATE. Vocês vão ter acesso a esse edital. E aí lá tem a primeira data de inscrição, que é entre 20 de junho a 18 de julho de 2022. Essa inscrição ela tem o custo de R$ 100. Para aquelas pessoas que nesse momento não podem pagar pela inscrição, a UNEMATE ela oferece também um protocolo para isenção de taxa. As datas para o pedido de isenção de taxa de inscrição no vestibular são entre os dias 20 de junho a 30 de junho de 2022. 27 de junho a 30 de junho de 2022. A prova ela será realizada no dia 7 de agosto, e o resultado no dia 6 de setembro de 2022. A previsão para o início dessa nova turma de agronomia com 50 vagas na Unemate de Juara, é para o dia 19 de setembro de 2022. Aproveitando essa oportunidade desse curso de agronomia para a Unemate, eu preciso agradecer aqui algumas pessoas, entre elas o prefeito Carlos Sirena, que aceitou esse desafio de fazer essa parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso, Campo de Juara. Precisamos agradecer a Ana Maria de Lima, que é diretora política e pedagógica do Campo de Juara, que participou de várias reuniões conosco, que não desistiu desse projeto, que mostrou a viabilidade desse projeto para toda a sociedade juarense. Ao Alberto, que é o nosso diretor de unidade regionalizada, que trabalhou aí na planilha orçamentária, que auxiliou no processo de diminuição de gastos, uma vez que a projeção de investimento era de 1,6 milhões e conseguimos baixar aí para 1,5 milhão. Quero agradecer aqui ao deputado federal Juarez Costa, que foi o grande responsável pelo investimento nesse recurso, e também agradecer a Mônica Costa, que ficou junto comigo insistindo diariamente, falando da necessidade de viabilizar esse recurso. E hoje, um sonho que parecia muito distante, depois de 1 ano e 3 meses de muito trabalho, se tornou realidade para a população juarense. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós tivemos aí por semanas seguidas reclamações a respeito do atendimento no Hospital Municipal. Tivemos um aumento aí nos casos de doenças respiratórias, principalmente em crianças. E no meu cotidiano na escola, eu tinha relatos dos meus colegas professores das dificuldades do atendimento no hospital municipal, né? Filas imensas e as mães tendo que esperar muito tempo para serem atendidas. Levei essa questão à secretária de saúde e ela me relatou que eles tinham muita dificuldade de conseguir um segundo médico como plantonista no hospital municipal. E numa reunião que eu tive com a secretária de saúde, a coordenadora da saúde básica do nosso município, pensamos em várias possibilidades e chegou-se a uma solução temporária, que é um médico plantonista atendendo das 16 horas até as 22, que ele atende concomitantemente aos plantonistas, o plantonista do dia que fica até as 18 horas e o noturno que entra às 18. Essa é uma solução temporária, porque, na verdade, o que o município ambiciona é contratar mais um plantonista de 12 horas. Mas, para isso, a gente precisa ter mão de obra, que é a mais difícil no nosso município. Vivemos um momento que temos médicos em todas as unidades básicas, mas, para o plantão no hospital municipal, a secretária de saúde encontra muita dificuldade. Então, assim que nós tivermos um novo médico na cidade, o objetivo é se colocar mais um plantonista no hospital municipal para que não fique aquela fila tão demorada e na troca dos turnos a população não tenha que esperar muito. Falei com a secretária de saúde hoje e ela falou que só a atuação desse médico até as 22 horas diminuiu muito o fluxo e a espera no hospital municipal. É isso que a gente ambiciona, né? Que o contribuinte não tenha que esperar tanto lá no hospital municipal. Eu também tenho recebido algumas reclamações via redes sociais sobre algumas pessoas questionando a qualidade da pavimentação que está sendo realizada no Cruzeiro do Sul e no Porto Seguro. Levei a demanda ao Executivo Municipal, conversei com o secretário de cidade e com o diretor, o secretário adjunto, melhor dizendo, Júnior Tolov. E o Júnior me garantiu que a obra, tanto do Cruzeiro do Sul quanto do Porto Seguro, além do fiscal de obras do município, também tem a fiscalização da Sinfra, né? Os fiscais da Sinfra vão vir constantemente averiguar a qualidade da obra, né? Porque eu levei essa demanda ao secretário dizendo que a gente tem dificuldade de fiscalizar, porque nós não temos esse domínio técnico para fiscalizar a pavimentação. Né? Queria também dizer, deixar aqui o meu depoimento da alegria de saber que hoje, né, saiu o edital do curso de agronomia, que é um sonho aí para os jovens que não querem ou não têm condições de sair de Juara para estudar. A agronomia é com certeza um dos cursos mais procurados da nossa região, é só a gente vislumbrar a ampliação da nossa área agrícola, então o curso encaixa muito bem na nossa região. Agradecer aqui o empenho do Juarez Costa para aportar o recurso, né? E não tenha dúvida que o prefeito Carlos Sirena fez sua parte, abraçando a ideia, também colocando recursos, enquanto o recurso federal não chega, né? Ele garantiu o aporte nesse ano de 2022, e dizer que esse é um resultado do trabalho de toda a Câmara dos Vereadores, porque os projetos passam aqui e todos os colegas aprovaram por unanimidade, né? Parabenizar cada um dos meus colegas, porque a gente faz história aqui, e a história se faz em grupo, em conjunto, né? E quanto à ocasião lá da denúncia do vereador Marquito sobre o papel higiênico, eu estive no almoxarifado, de fato tinha papel higiênico lá, inclusive das unidades básicas de saúde. O que eu quis dizer naquela ocasião é que os secretários, eles têm que se comunicar. Nós sabemos que a prefeitura teve dificuldade ali com as licitações, porque houve uma troca de equipe. Então, mais do que nunca, é preciso essa comunicação. Um empresta para o outro até que se faça a licitação e outro tenha o produto. O que a gente não pode é deixar de oferecer um serviço de qualidade para a população do nosso município, né? E, mais uma vez, eu queria deixar aqui a minha cobrança ao Executivo Municipal é sobre o nosso terminal rodoviário, né? Quem tem a possibilidade de ir no horário noturno na rodoviária tem mais ou menos uma dimensão de como que o nosso município cresceu e de como que a demanda, aquela rodoviária não atende mais a nossa demanda. Ontem eu estive lá, tinham 3 ônibus para sair para Cuiabá e o caos era total. A desorganização ali é muito grande. Da mesma maneira que o nosso prefeito municipal abraçou com vontade o projeto do aeroporto, que está se tornando uma realidade, que é fundamental para a nossa cidade, eu gostaria, prefeito municipal, prefeito interino, que vocês abracem também o projeto de um novo terminal rodoviário, porque o cidadão merece, né, estar num ambiente que tenha qualidade, que tenha pelo menos um banquinho para ele sentar enquanto ele espera o ônibus, né, e não aquele tumulto que a gente vê ali no nosso terminal rodoviário. A nossa cidade cresceu, a demanda por transporte intermunicipal cresceu, nós temos várias empresas atendendo, o que é uma vitória. Nós sabemos que quando começamos aqui o mandato passado, tínhamos uma única empresa cobrando preços abusivos, hoje temos 3 empresas fazendo Juara Cuiabá, então a gente merece um local apropriado para que esses ônibus, né, recebam o cidadão, para que ele possa fazer um transporte com qualidade. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Bom, boa noite a todos novamente. Hoje eu venho aqui para atualizá-los mais uma vez sobre a questão do IPTU, que já está virando uma novela, na verdade. O que a gente fez nessa casa foi aprovar o projeto em 2 votações e depois derrubar o veto que o prefeito fez. Mas isso não foi suficiente para o Poder Executivo, porque eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que o nosso projeto é inconstitucional. Saiu a decisão liminar e não foi acatada a liminar para suspender o efeito do processo. Então o processo continua e a lei continua em vigor. A lei continuando em vigor, no dia seguinte à decisão judicial, foi apresentado pelo procurador do município esse parecer jurídico aqui, orientando o que o Poder Executivo deve fazer. E segundo o parecer aqui do procurador, ele diz que as pessoas que fizeram os requerimentos para ter o seu valor venal alterado deverão apresentar avaliações realizadas por profissional devidamente habilitado junto ao CRECI. Ele quer que apresente avaliação do imóvel para saber qual que é o valor de mercado desse imóvel. Quantas vezes a gente vai ter que dizer aqui nessa Casa de Leis, aqui nessa tribuna, que a base de cálculo do IPTU não é o valor de mercado, não é o valor comercial, isso já está, inclusive, pacificado judicialmente. A base de cálculo do IPTU é a planta genérica do município. Então, a gente só está pedindo isso para o Poder Executivo, que eles acatem o que foi decidido 3 vezes nessa casa. 3 vezes. Os 9 vereadores aprovaram 3 vezes esse projeto. 2 vezes aqui, nas 2 votações, e 1 vez para derrubar o veto. A gente está sem saída. Por quê? Porque a gente tem um poder na mão, o poder aqui desse colegiado, mas chega lá na prefeitura, nosso poder é simplesmente rasgado. É como se o que a gente decidisse aqui nessa casa não tivesse valor nenhum lá no Poder Executivo. Exceto quando tem interesse do executivo. Aqui a gente está trabalhando por interesse do cidadão, dos 98 requerimentos que foram protocolados lá, de 98 pessoas, cidadãos, que estão sendo lesados na cobrança do IPTU. Então, a gente não tem outra alternativa, senhor presidente, se não buscar o Poder Judiciário, para que ele nos ajude a resolver esse problema. Porque quando os dois poderes têm problema e não conseguem se entender, quem tem que resolver é o judiciário. Infelizmente, porque quem fica no prejuízo? Quem fica? Não sou eu. Quem fica no prejuízo são os proprietários de imóvel. Então, eu só gostaria de informar isso para a população, que aguardem, que nós estamos estudando esse caso aqui na Câmara. Nosso jurídico está estudando e nós em breve traremos novas informações a respeito da questão do IPTU, que até agora não foi resolvida e a prefeitura insiste em não resolver. Eu gostaria também de dizer aqui que na quarta-feira, dia 22/6, agora, às 19 horas, nós estaremos dando o início a um projeto da Procuradoria da Mulher que se chama Salões Empenhados, com o objetivo de nós aumentarmos a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Por quê? Porque nós sabemos que nos salões de beleza as mulheres conversam, né? Contam da sua vida, ficam horas ali fazendo cabelo, fazendo maquiagem e acabam criando um relacionamento com essas profissionais da beleza e profissionais homens também. Então, isso, essas pessoas estarem preparadas para acolher mulheres vítimas de violência, para identificar os tipos de violência e também para orientar, será fundamental para que nós acabemos com, ou melhor, tentemos diminuir pelo menos a violência contra a mulher aqui no nosso município. Porque sozinhas, dificilmente as mulheres conseguem sair de um quadro de violência. É por isso que nós precisamos de apoio e nós já estamos tendo aqui as inscrições de salões de profissionais da beleza que estão interessados em nos apoiar nesse projeto, que é o projeto Salões Empenhados. Quem quiser fazer as inscrições, é só me procurar, que a gente vai estar realizando, vereadora Marta, vereadora Mônica também. Eu gostaria também de agradecer todas as pessoas que estiveram presentes na audiência pública Cidade Lixo Zero, que nós fizemos na terça-feira passada, que foi um sucesso. Mais de 50 pessoas compareceram aqui, de diversos segmentos, catadores, jardineiros, carroceiros, vizinhos limítrofes ali do lixão. Gente, foi um momento muito bom. A administração pública também esteve aqui. Nós pudemos discutir assuntos de interesse de toda a comunidade e também firmar compromissos que estão registrados em ata e que serão cobrados por essa casa, com certeza. Muito obrigada e boa noite a todos.
Só para registrar aqui, o ex-vereador e secretário Salvador está assistindo a sessão. Nos mandou uma mensagem aqui no meu celular, mandando um relatório aqui de algumas ações que já realizou para a secretaria na região. Está dizendo que só tem 2 caminhões, um apanha e um patrulha, está buscando cascar longe, é por isso a dificuldade desse patrulhamento. Mas disse que já arrumou a linha do Barbosinha, João Ripaio, Julião, aquela região da Coca-Cola, a Estrada da Boiadeira, Binha Paulista, o Jardim Paranaguá, o Continental, a Avenida Valtilauro. E também está roubando a Creforme e a Água da Abelha. Segundo ele, está faltando na região do José Dias, que é a região ali perto de você, né, vereador Eduardo? Está faltando Água Boa, o Jardim Itália e o Santa Terezinha. E também quanto à ponte na rua Florianópolis, a ponte da rua Florianópolis, não aquele, aquele buraco que nós falamos lá. A ponte aqui no centro, aqui perto da Câmara, aqui na região. É, a ponte da Florianópolis, ele já tem a madeira, só está aguardando a equipe de ponte da Secretaria de Transportes ter uma, pelo menos um dia de folga para poder estar realizando essa construção da ponte. Eu sei que essa equipe, ela estará saindo amanhã para a linha ali no Jorjão, para fazer aquela, algumas pontes na, é, no Banco da Terra. Mas deva retornar aí semana, esse final de semana, acho que semana que vem, se Deus quiser. Então, estão aqui e deva arrumar essa ponte aí, né, Salvador? Obrigado, então, secretário Salvador, aí, pelas informações para a gente estar passando para a população. A gente cobra, secretário, e a gente cobra o prefeito, porque nós, vereadores, recebemos essa demanda todo dia. Da Água Boa, Salvador, todo dia. Eu te mandei várias mensagens, os vereadores já têm te oficiado, todos os senhores vereadores têm recebido essa situação da Água Boa, porque lá a população é muito grande e as pessoas dependem, né, né, Zé Galvão? Depende. É, das estradas, das ruas, para poder tirar a sua produção. São pessoas, são famílias da agricultura familiar. Então depende todo dia das condições das estradas. Mais uma vez, obrigado, secretário Salvador, pela sua resposta de imediato. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite mais uma vez, colegas vereadores, população que nos ouve, esteja nos assistindo através do Facebook. É, realmente, senhor presidente, aproveitar que o secretário está nos ouvindo e nos assistindo, é, com relação ali ao bairro Paranaguá, o bairro Jardim Santa Helena, a gente já cobrou várias vezes, todos aqui já cobraram, eu, se eu não me engano, já oficializei por duas vezes, e a situação daquela erosão é muito perigosa que lá está, segundo informações que nos passaram, já está no jurídico contra a empresa que fez a obra. Mas, infelizmente, a gente sabe como é que é o departamento jurídico, como é que as coisas funcionam no jurídico, né? E a população não pode ficar aguardando. O Poder Executivo, o secretário, precisa dar uma definição o mais rápido possível, que enche aquele buraco lá, refaça a drenagem lá que foi rompida, e que enche de cascalho, que enche de terra, que pelo menos não corra risco de alguém cair lá dentro. E várias ruas ali do Santa Helena, do Paranaguá, com vários buracos perigosos, buracos fundos, beirando as sarjetas, mas a gente tem conversado com o Salvador, a gente entende a dificuldade da sua pasta, falta de maquinário que está ali por devido a tantos serviços que ele tem feito, que o senhor mesmo acabou de relatar, que ele acabou de passar, e não consegue atender os quatro cantos do município ao mesmo tempo. Mas, na medida do possível, tenho certeza que o secretário Salvador está tomando as atitudes, está tomando providência. A gente tem cobrado bastante, inclusive ali na região da Água Boa, já cobrei várias vezes, e também ali na região do Julião, não só a questão de arrumar as estradas, que no Julião ele já até arrumou, mas também já conversei com o prefeito para que providencie a iluminação pública nesses dois locais o mais rápido possível, tendo em vista a escuridão ali do Julião, que os moradores estão nos cobrando para o pessoal vir a pé para a universidade, e é muito perigoso aquela região. E lá na Água Boa também, a escuridão toma conta ali na entrada do asfalto, ali na MT. Então a gente precisa da iluminação, a gente já pediu várias vezes ao prefeito, e eu acredito que, pelo que eu conversei com o pessoal responsável pela iluminação, parece que ele já passou uma autorização para que eles possam começar a trabalhar. Senhor presidente, na última quarta-feira estive lá na região do PA Japuranã, reunido com o pessoal da Associação Vale do Teodoro, na qual eu também faço parte daquela região, os moradores ali do PA Japuranã, que estava desligado, né, não tinha sido incluso no programa do Título Brasil, estava o pessoal do PA Vale do Arinos e o PA escondido já estava dentro do programa, mas o INCRA tinha esquecido de mandar o PA Japuranã ser incluso no programa. E a gente foi para lá fazer uma reunião com aquele pessoal, uma reunião muito produtiva com o secretário de Agricultura e sua equipe, levamos também um engenheiro, para que a gente pudesse se acertar entre nós, os moradores da região do PA Japuranã, município de Juara, para que possamos acertar com a empresa para que faça o gel, para que assim a gente possa dar início do trabalho do Título Brasil. E o primeiro passo é esse que a gente deu, que é buscando a empresa para que faça o georreferenciamento da região. E foi muito produtivo ali. Fizemos uma visita grande ali na região do Paranorte, visitamos a unidade de saúde do Paranorte, vendo as dificuldades que lá se encontra. Também no destacamento policial da PM lá no Paranorte, que precisa urgentemente de uma obra lá. E, infelizmente, a parceria que está sendo feita e construída com o Consegue e a Prefeitura Municipal, através dessa determinação do Dr. Herbert, né? Ele mandou
cancelar a última eleição do CONSEG, então agora temos que esperar os próximos passos aí para que possa fazer nova diretoria do CONSEG e fazer, se Deus quiser, parceria com o município e dê sequência nessa obra, que o projeto já está pronto e o destacamento do Paranorte, lá, o Sargento Queiroz e toda a turma lá precisa urgentemente dessa obra lá que a gente está pedindo já faz algum tempo. Também tivemos lá na Beira Rio, onde realmente, vendo de perto a necessidade daquela população, o mato tomou conta, infelizmente nós temos aquele financeiro buscando junto ao governo do estado, projeto já aprovado pelo Sinfra, mas o dinheiro ainda não foi liberado, né? E ficou de agora dessa semana já colocar pelo menos uma esteira lá pelo município para poder ir reabrir naquela estrada que realmente está muito precária, a população está com muita dificuldade. E eu quero aqui aproveitar e convidar o pessoal para que faça parte ali da linha 5, que esse final de semana agora, sábado e domingo, Zé Galvão, terá a festa lá da comunidade da linha 5. Então vamos fazer presença lá, o pessoal mandou convidar todos nós e o pessoal está arrumando a estrada. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.
Próximo vereador escrito, vereadora Mônica.
Boa noite. Bom, eu quero iniciar aqui, né, enaltecendo o vereador Luciano Oliveto pela conquista aí do curso de agronomia, mais uma turma de agronomia da UNEMATE. O nosso prefeito, Carlos Sirena, né, que acreditou e junto aí fez esse convênio para estar tendo essa turma de agronomia. Ao nosso deputado federal, Juarez Costa, por acreditar no nosso município. E também, quero também enaltecer aqui o vereador Zé Galvão, vereadora Marta, que sempre está aí junto com o nosso deputado, buscando recursos para o nosso município. Nesse contexto também, eu quero aqui... Eu fiquei feliz de ter visto hoje que foi assinado o convênio, né? Mas também fiquei triste do prefeito em exercício não ter convidado um vereador para ter... tá junto, assinado um convênio tão importante e que saiu aqui dessa casa, né? Que esse recurso foi viabilizado por essa casa. Então, deixo aí o meu agradecimento ao Carlos Sirena, por acreditar, ao deputado Juarez e aos vereadores aqui. E, em primeiro lugar, o vereador Luciano Oliveto, que levantou a bandeira, foi atrás e conseguiu esse recurso. Hoje, eu quero aqui levantar, deixar claro para a população, porque às vezes não é toda a sessão que assiste ou que ouve a nossa sessão, todos os recursos que esses vereadores vêm buscando e trazendo para o município. Um exemplo, Porto Seguro, o valor de 6 milhões e 500 mil. Rua Argentina, 1 milhão e 600. Luta aí da nossa amiga e vereadora Marta Piaz. Maquinário, mais de 1 milhão. Pedido nosso, do nosso vereador Zé Galvão. O Nemate, que eu já citei, o vereador Luciano Oliveto. Duplicação de 1 milhão e meio aí da avenida da Crivale até a faculdade. Pá carregadeira, via CEAF. Micropavimentação, junto com o Favro, pedido de todos os vereadores, perfurador de solo, patrulha mecanizada, calcário, estradinha, Sandy aí, mas o vereador Wellington viabilizou mais de 700 mil de recurso, vereador Eduardo, vereador Léo Boy, viabilizando aí junto com Maquito, e os demais recursos, não só para maquinário, mas creche, bairro Cruzeiro do Sul, e outras coisas que a gente está buscando, viabilizando, como a Marta falou aqui, da questão da rodoviária, que ela já está viabilizando e já tem recurso garantido. Então, também a Sandy, com o bairro Continental, que está viabilizando aí, que tem recurso aí, futuro aí garantido também, a Valte Lauro, bairro Birajara, mais de 12 milhões de recursos sendo viabilizado para pavimentar todas as ruas do município de Juara. Então, a gente não pode, o executivo, não pode esquecer dessa casa que vem trabalhando, que vem buscando recurso, e num momento tão importante de história para o município, os vereadores são jogados escanteio e não são convidados para estar participando. Quero aqui também deixar frisado que nesse um ano, já tem o quê? Um ano e meio de mandato desses vereadores, desse novo legislativo aqui, que nós, a casa conseguiu mais de 20 milhões de recursos pagos. Pagos. Não estou falando nem do que vai acontecer. Estou falando que foi pago. 20 milhões de recursos pagos em um ano e meio dessa casa aqui com todos os vereadores. Então, mais uma vez, obrigado, prefeito Carlos Sirena, por acreditar nos vereadores e estar trabalhando junto. E parabéns a todos os vereadores que, juntos aí, a gente está conseguindo fazer história em Juara. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Boa noite aos que estão, os que estão assistindo através do Facebook, a minha mãe, minha esposa e todos os demais. Amanhã também pela Rádio Tucunaré. Eu estive em conversa com o Paulo Silva e o Louro lá da Paranorte, onde eles reivindicaram, Zé Galvão, a melhoria do campo de futebol lá. Parece que o campo, a grama está morta, ela está totalmente inadequada para uso. E eu já pedi para a casa oficializar para o secretário de Esporte, Douradina, a disponibilização do adubo, do calcário e também da semente, para poder estar plantando agora na época das águas, para poder estar melhorando ali o campo e também ajudando no esporte da região. No mais, quero agradecer a todos e tenham uma boa noite e uma ótima semana.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar a todos vocês, cidadão juarense, nós vamos estar realizando aí, a prefeitura, na verdade, uma audiência pública, para revisão do plano diretor. Temos um convite aqui, vai ser a primeira audiência pública da revisão do plano diretor municipal. São as diretrizes e propostas para uma cidade melhor. Eu gostaria de comunicar a você, cidadão juarense, da importância que é participar dessa audiência pública. Vai ser a nossa primeira audiência pública. A gente vai ter que vai fazer um levantamento com esta audiência pública de todos os problemas que existe no nosso município. Então é importantíssimo todos vocês, que venham alguma entidade, que venham representantes aqui, pelo menos um representante da associação de bairro, das classes organizadas, enfim, de todos. Porque quando se fala em plano diretor, nós não estamos falando aqui que essa revisão vai ser apenas na lei plano diretor. O plano diretor ele tem uma ramificação, ele tem uma lei que é ele, plano diretor, e com as ramificações dela são várias outras leis complementares. Temos aí o Código Ambiental, parcelamento de solo, uso e ocupação do solo, tudo, todas as leis. Então, tudo o que pode acontecer no município de Juara tem que estar previsto nesse plano diretor. Esse plano diretor vai ter uma projeção aí de 10 a 20 anos. Então é interessante aí a participação da população. Por quê? Depois que for resolvido e contemplado, peço até, Ed, para se puder puxar um zoom nesse convite, porque depois que tiver realizado e aprovada essa lei do plano diretor, será muito difícil algumas alterações. Claro que haverá e poderá aí acontecer alterações, porém será muito difícil, porque ele vai ser realizado através de audiência pública, com participação de toda a sociedade, e aí os poderes públicos, legislativo, executivo e também o Ministério Público. Vocês acompanharam aí através da sessão, em várias gestões nossas, passado, eu posso falar isso, eu realizei várias alterações no plano diretor, algumas a gente conseguiu com resultados bons, permanece, outras tivemos que revogar, exatamente por isso. Sim, foram várias emendas que atenderam direto à população do município de Juara, porém, tem que estar no plano diretor, foi revogado porque não se faz emenda no plano diretor a toque de caixa. Tá? Então, você comerciante, você cidadão juarense, você empreendedor, você de classes, por favor, tente, se não puder vir todos, mandem pelo menos um representante. Essa primeira audiência vai ser aqui na Câmara Municipal de Juara, nós cedemos o espaço para a Prefeitura, vai ser realizada dia 23 de junho de 2022, às 19 horas, aqui, tá? Aqui na Câmara Municipal de Juara. É muito importante a participação da sociedade. Nós estamos fazendo questão de divulgar, a Câmara vai divulgar, os vereadores estão divulgando, porque, gente, é o planejamento. Então, todas as leis, quando vocês viram aqui a Sandy falando de IPTU, aqui nós temos o Código Tributário, temos tudo, o Código de Postura, tudo aqui. Então, tudo que vai acontecer no município de Juara é importante estar aqui. É, área de expansão, futuro loteamento, gente, tudo, é muito importante a participação da sociedade neste momento. Nós vamos, nessa primeira audiência pública, apenas, mais uma vez eu repito, detectar os problemas de Juara. O que Juara precisa, o que está faltando, aí para se resolver esse problema é em outro momento. Tá? Nós temos aqui, aí, a vereadora Marta já disse que rodoviária, nós temos problema que já foi citado aqui por várias vezes, anel viário. Então, várias ações, esse loteamento, núcleos urbanos, essa chácara sem documentação. Então, assim, todas essas ações é muito importante a participação da sociedade juarense. Nós conseguimos que o prefeito fizesse essa contratação, aí é mais de 4 anos, nós estamos tentando, brigando com o executivo para que faça essa revisão do plano diretor, porque nós estamos de frente, nós sabemos disso, dessa importância. O prefeito fez essa contratação. Nós gostaríamos que tivesse realizado também a contratação de um programa, que esse programa, você, cidadão Juarense, iria poder falar diretamente com cada vereador, com cada secretário, com o próprio promotor do Ministério Público, com o próprio prefeito, mas infelizmente o custo é muito alto, e aí a prefeitura acabou não contratando o programa, mas está aberto, tem um conselho lá na prefeitura, através da Secretaria das Cidades, Secretaria de Planejamento, que qualquer cidadão pode dar a sua sugestão. Mas é muito importante a participação de vocês nessa audiência pública, então, que será realizada dia 23 de junho, aí a partir das 19 horas aqui nesse plenário, aqui na Câmara Municipal de Juara. Então, mais uma vez, convido aí a todos vocês para essa audiência pública importantíssima para discutirmos aí o presente e o futuro do nosso município, o nosso futuro, o seu futuro, cidadão juarense. E não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 4/7/2022, às 19h30, aqui nos plenários das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.